E quais as contribuições dos índios ao planeta, principalmente nas transformações que estão se operando? Existem os índios encarnados na superfície do planeta que estão em um processo de transição. Esses índios parece que estão sendo acompanhados por Mahindra, que está vendo para que região do universo ela os levará. Porque foram seres que durante a sua estada na Terra não conseguiram não ser agressivos com os reinos da natureza. Então, este tempo de experiência na superfície da Terra terminou e eles serão conduzidos para o lugar adequado. E Mahindra está cuidando disso. Mahindra como mãe do mundo. Agora, quando se fala em consciência indígena, não se fala só dos indígenas encarnados que nós conhecemos e que vão ser encaminhados corretamente. Mas se fala também da consciência indígena desencarnada, que faz parte das nossas civilizações ou dos nossos núcleos intraterrenos. Esses que fazem parte dos núcleos intraterrenos, esses nos podem dar lições. Evoluíram muito e hoje poderão ser nossos instrutores. E nós estamos em contato, desde que Figueira foi fundada, com o núcleo do Roncador, na Serra do Roncador. Existem alguns CDs sobre isso e, se vocês estiverem interessados, podem se informar. E uma pessoa está perguntando: entoar mantras durante as atividades rotineiras ou sem saber o seu completo significado é uma prática saudável ou deve ser evitada? Então, se você não sabe o significado do mantra, você se una com o som. Quando você o entoar, você se una com o som. E ame esse trabalho. Ame esse trabalho mesmo sem você saber o significado. E ofereça o que você está fazendo ao único. Ofereça a Deus o seu trabalho. E faça isso em nome da harmonia. Faça isso para colaborar com a harmonia. E todas essas intenções se tornam o significado do mantra. E uma pessoa está perguntando por que que lugares muito densos energeticamente, como certas cidades, ainda não sofreram as transformações que foram passadas lá em Teresópolis. O karma de cada região influi bastante. E há regiões que passam por grandes transformações, por aquilo que chamamos de catástrofes, mas nesses momentos, certas forças muito antigas, muito arraigadas, conseguem ser liberadas e conduzidas para outros lugares. Muitas vezes têm preferência as almas prisioneiras naqueles lugares. E como se tentou já tudo para liberá-las e elas se mantinham prisioneiras, então a desencarnação, de uma certa forma, pode equilibrar o karma e pode liberá-las para que sejam depois encaminhadas. Mas estas coisas são muito obscuras, nós não podemos chegar a isso mentalmente, de forma que se trata de aceitar o que é real, de aceitar o que acontece e buscar ajudar a harmonizar as coisas e a equilibrar o que resta. E orar, naturalmente. Aqui uma pessoa está dizendo que Jesus comia peixe, comia carne. E como é isto? Este ser, ou esta energia, ao encarnar para ajudar que o planeta e a humanidade dessem certos passos, esse ser ou essa energia assumiu a humanidade. Ele assumiu uma situação humana. Então seria impensável que um ser que estivesse transmutando e encaminhando uma humanidade carnívora que fosse vegetariano. Porque a refeição, ou os momentos de refeição, os momentos em que nos alimentamos junto com outros, são importantes momentos de união. Então, numa ceia onde todos comem carne e um só come verdura, isto não ia obter o resultado que se estava buscando naquela ceia. Agora, isto não prejudicava Jesus, porque o que Jesus comia era imediatamente transmutado e transubstanciado, porque ele tinha poderes de transmutação e poderes de transubstanciação. De forma que mesmo comendo carneiros, aquilo no corpo dele se transubstanciava numa outra energia, se transubstanciava naquilo que o corpo dele necessitava. Então, o que Jesus punha na boca deixava de ser o que era e se transformava numa outra coisa, de forma que ele não estava comendo carne como os outros, embora estivesse participando daquela cerimônia de união. E como se poderiam ativar canais para comunicação telepática entre os seres humanos? Existe um livro do tibetano, assinado por Alice Bailey, que se chama Telepatia. Então, este livro é técnico, muito detalhado, e ali estão várias instruções. Agora, para haver telepatia entre as pessoas, é muito importante que as pessoas estejam unidas como almas, para não haver uma transmissão de pensamentos normal, para não haver uma telepatia de pensamento para pensamento, o que seria inútil sob certos aspectos. Talvez muito prático, mas sob certos aspectos inútil. Então, se trata de nós conseguirmos a telepatia de almas, isto é, uma alma se comunicar com a outra, porque aí não há possibilidade de erros. Mas isto lá no livro da telepatia está detalhadamente explicado. E se nós podemos contar com comunicações com outros reinos da natureza e o dévico em especial? Sim. A alma do próprio indivíduo pode dar sinais a respeito disso. E nós, estando atento ao nosso núcleo interior, à nossa alma, podemos, então, tomar consciência de alguma comunicação que possamos ter com o reino dévico. Uma pessoa está perguntando como tratar da enxaqueca. A base é mudar a qualidade do pensamento. Mudando a qualidade do pensamento, transformando o pensamento negativo que dá enxaqueca. Transformando o pensamento negativo em pensamento positivo, depois de transformar isto, se pede a cura para os níveis superiores. E aí, a hierarquia Muriel, curadora, pode cuidar disto. Mas não se pede a cura para os níveis superiores antes de nós fazermos as transformações que precisamos fazer. Então, se você continua pensando como pensa, inútil chamar Muriel, porque ele não pode fazer o que você deve fazer. Agora, você muda o seu sistema de pensamento, você passa a pensar positivamente, aí sim, depois que você estiver firme no pensamento positivo, se você ainda não estiver curada, você chame Muriel. E a pessoa pergunta, para onde vão as forças involutivas que são transmutadas? Essas forças involutivas ou são transformadas, são curadas e transformadas em forças positivas, ou quando isto não é possível, então elas são encaminhadas para seres, para outras consciências que se encarregam de encaminhá-las para áreas deste mesmo universo, ou então, conforme o caso, serem até retiradas deste universo. E uma pessoa está se referindo ao atributo do monastério Cura 8. Observar uma precisão impecável. E ela está perguntando se ela deve ter em conta a sua atividade. Sim, é por meio da sua atividade, é por meio da sua tarefa que você vai procurar ser precisa, trabalhar com precisão, impecavelmente, como diz o atributo. Então, sim, é através da sua tarefa, é através da tarefa que lhe cabe, que você vai aprendendo a precisão. E como podemos viver os atributos que dizem respeito a grupos? Nós podemos perceber os grupos e podemos ter uma impressão grupal depois que nos trabalhamos individualmente, não antes. Então nós teríamos que primeiro nos trabalhar e vermos quais são os nossos pontos mais frágeis e trabalhar prioritariamente aqueles pontos. Então temos que nos trabalhar, nos observar e nos trabalhar individualmente nos pontos que necessitamos. E aí então vamos passando para o estágio de nos trabalharmos grupalmente. E uma pessoa está com uma certa dificuldade em se concentrar e permitir o fluir do contato. Então, você procure o livro Caminhos para a Cura Interior. É um livro muito simples, didático, Caminhos para a Cura Interior. E estude aquele livro. Agora, estudar um livro não é fazer uma leitura assim e pôr o livro de lado. Estudar um livro é ir lendo linha por linha, ideia por ideia, palavra por palavra, porque às vezes a gente não entende uma frase, mas se a gente se dedica a uma palavra que está ali, a frase vai ficando clara. Então é preciso estudar o livro e não ler como se lê um jornal. Uma pessoa está perguntando o que implica em ser autoconvocados. O que nós chamamos de autoconvocados são aqueles que se convocam a si mesmos ao serviço do planeta. E existem os autoconvocados que eles se convocaram a si mesmos por estarem encarnados nesta época. Então, aqueles com os quais o plano evolutivo conta durante a Operação Resgate para o trabalho do plano, são os autoconvocados. Não são as pessoas que não se autoconvocaram para isso. Não são as pessoas que vivem sem saber por que vivem, que não sabem sequer onde estão. Mas o plano conta com os autoconvocados. Conta com aqueles que, antes de encarnar, sabiam, escolheram encarnar nesta época e para fazer este trabalho. Isto é um autoconvocado. Ele se convocou antes de encarnar. E toda a sua encarnação foi baseada nessa autoconvocação. Claro que nisto tudo entra o karma do indivíduo. Então muitas almas se autoconvocaram, mas o seu caminho kármico para encarnar é aquele que é. Dentro de um karma familiar, dentro de um karma pessoal, dentro de um karma de um país, de uma nação e assim por diante. Mas a autoconvocação permanece. E depois que ele encarna e vai resolvendo este karma, inevitável, por enquanto, ele vai se preparando cada vez mais, ele vai se confirmando como autoconvocado e a uma certa altura ele vai ficar liberado para fazer o que ele veio fazer. Isto é um processo de cada um e isto não é igual para todos. Hoje nós vamos dar algumas informações, algumas notícias a respeito do andamento dos monastérios, que é muito básico para vocês não acompanhar isto. Mas, para começar, vamos responder a uma pergunta. Que é ser monge ou ser monja? Bem, a aspiração a ser puro é o que faz o monge. E é a aspiração que os monges devem ter por ser puros, isso é o que mantém o monastério imune de contaminações. Então, nós vivemos num planeta laboratório, nós vivemos num planeta na sua superfície muito impuro, não? Mas aqueles que se dedicam ao monastério devem ter uma aspiração a ser puros. E essa aspiração, se é contínua e se não é intermitente, não é esquecida em certos momentos e depois retomadas, ela não pode ser intermitente, ela tem que ser contínua. Não é que um monge seja puro, mas ele tem a aspiração a ser puro. E ele vive nessa aspiração. E isso mantém o monastério imune de certas contaminações que circulam. Agora, o que se considera a fortaleza de cada alma é a sua aspiração a querer ser pura. Então, o monge não precisa se preocupar porque ele não é puro. O importante é que ele tenha aspiração a ser puro e que esta aspiração seja contínua, que ele não esqueça dela. E assim a sua alma vai se tornando forte. Sua alma vai se tornando uma verdadeira fortaleza ali dentro. Nós sugerimos que os atributos da cura sejam lidos e refletidos por todos, os atributos da cura, nos atributos do monastério. O monastério é o resultado da aspiração que cada alma tem. Então, o monastério é um conjunto de almas e o monastério é o reflexo da aspiração destas almas. Então, não é ninguém externo, ninguém de fora, nenhum regulamento que faz o monastério. O que faz o monastério é a aspiração das almas que estão lá dentro. E às vezes uma alma tem uma grande aspiração, tem uma legítima aspiração, mas os veículos, os corpos, ainda não estão muito alinhados com ela. Então, é um trabalho que se faz dentro do monastério, desde que as almas estejam nesta aspiração, é um trabalho do monastério ajudar com que os veículos, os corpos, se alinhem com essa aspiração. Um trabalho central, não, que se faz em Mirnajá, que se faz em Aurora, tanto no plano intraterreno, no plano interno, quanto no plano externo, quanto na superfície do planeta, um trabalho central são os monastérios. Os monastérios são 18. Quando nós falamos desses monastérios, nós estamos falando dos monastérios externos, dos monastérios que se manifestaram exteriormente. Não estamos falando dos núcleos internos dentro de Mirnajá. E monges com votos eternos são 17. Monges e monjas sem votos eternos são 20. Aspirantes são 29. Candidatos são 7. Consagráveis são 14. Então, ao todo, são 88 membros, incluindo aqueles que não são monges, mas que são responsáveis por certas coisas. O Monastério da Caridade e do Silêncio, ele tem 3 setores. Ele é um monastério só, mas ele tem o seu setor na Casa Luz da Colina, ele tem em São Bento Abade uma atividade e tem no Eremitério de F3 uma outra atividade. Existe um conselho de guiança permanente e depois existem os monastérios. Os monastérios no Brasil são Monastério da Ascensão, que está no núcleo Soim, Monastério da Caridade e do Silêncio, na Casa Luz da Colina, Monastério da Caridade e do Silêncio, em São Bento Abade, e Monastério da Caridade e do Silêncio, no Eremitério de F3. Depois, Monastério dos Espelhos, que está em F1, Monastério do Perdão e da Cura, que está na Casa do Pátio, Monastério da Divina Trindade, que é no núcleo de Figueira, em São Paulo, Monastério Porta da Paz, no núcleo de Figueira, em Belo Horizonte, Monastério da Redenção, no Crescendo, em Teresópolis, e na Argentina existe o Monastério da Irmandade, na área de Erques, o Monastério da Luz, na área de Iberá, o Monastério da Reconciliação, em Buenos Aires, o Monastério de Retiro da Sagrada Providência, em Misiones, Puerto Iguaçu. Agora, no Uruguai, os monastérios são Monastério da Fé, em Aurora, que é um monastério feminino. Monastério da Iluminação, em Aurora, que é um monastério masculino. E no Uruguai existe ainda o Monastério da Misericórdia, em Montevidéu. Em Portugal existe o Monastério da Graça, em Lisfátima. Na França existe o Monastério da Fraternidade, em Lourdes. Agora, está para ser manifestado fisicamente o monastério no Chile, Monastério da Transfiguração. Está também para ser manifestado o monastério no Peru, que se chama Monastério do Sol, e esse diz respeito a Mistritlã. E está também para ser manifestado um monastério nos Estados Unidos, Monastério da Transverberação, em Monte Shasta, Califórnia. Então vocês se comuniquem com estas coisas através do coração e observem se vocês são vocações monásticas ou se vocês são vocações para colaborar com os monastérios. E aí existe um amplo campo de serviço, tanto para candidatos, aspirantes a monges, como para colaboradores. Agora, nesta reunião monástica também, seria bom que nós dessemos uma ideia de como está o trabalho junto ao reino animal, em Figueira e na Casa Luz da Colina. Nós sabemos que o nosso trabalho não é só conosco, como reino humano, e não é só com os seres humanos, mas que nas nossas tarefas estão incluídos os trabalhos com o reino animal, com o reino vegetal e com o reino mineral. O trabalho com o reino animal começa a se delinear. Agora, o trabalho com o reino vegetal está aí para ser aprofundado e ampliado. E o trabalho com o reino mineral está aí também para ser aprofundado e ampliado. Muitas vezes, nós não podemos aprofundar um trabalho porque aquele trabalho está destinado a ser aprofundado por um grupo. Então é necessário que estas almas que se autoconvocaram para servir e servir aos reinos, que essas almas que se autoconvocaram se manifestem, se apresentem, para que elas encontrem o seu lugar dentro do plano e dentro das atividades. Então nós temos aqui uma relação de como está esse trabalho com os animais atualmente, mas não temos uma relação, da mesma forma detalhada, do trabalho com o reino vegetal e com o reino mineral. Porque o trabalho com o reino vegetal, hoje, é simbolicamente representado pelo grupo das árvores, que trabalha com as árvores, em Figueira, na Casa Luz da Colina, nesta região, mas esse grupo das árvores ainda é simbólico, porque ele necessita de muito mais colaboradores para poder cobrir todas as necessidades. Então, este grupo das árvores está convidando aqueles que se autoconvocaram para servir para dar uma mão ali em tudo o que deve ser desenvolvido. Agora, isso está sendo trazido também para que cada um de nós, se temos uma consciência monástica, se temos uma consciência mais universal, assumíssemos certas coisas em colaboração com aqueles grupos que não têm ainda número suficiente de pessoas para cobrir todas as necessidades. Bem, na vida criativa, nós temos 7 animais. Em F2, nós temos 14 animais. Em F3, nós temos 3 animais. O núcleo Soin não tem animais porque existe lá uma família de lobos que frequenta a área. E houve momentos que os lobos subiam as rampas e passeavam pelos corredores. Isto não existe mais, não sei porquê, mas eles costumavam entrar na casa. E de um lobo já estão avistando filhotes. De forma que no núcleo Soin não deve haver animais, porque os lobos deixam de se aproximar. Os lobos deixam de fazer aquele trabalho, não, de domesticidade que eles também podem fazer. Agora, os lobos do núcleo Soin, por serem animais livres, soltos e visitantes também, não? Então esses lobos, dada também a natureza deles, eles não são castrados. Mas todos os outros animais que convivem aqui são castrados. Por que que os animais aqui são castrados? Eles são castrados porque já existe proliferação demais de animais infelizes. Então não faz nenhuma falta que um animal não procrie, porque já tem bastante e infelizes. Agora, os nossos animais são castrados porque, se eles não forem castrados, a energia deles fica muito localizada na parte reprodutora. E esses animais deveriam usufruir ao máximo do seu contato com o reino humano para que a sua energia subisse da parte reprodutora para a parte mental, para que fosse criando neles uma capacidade mental. Então, esses animais que estão sendo aqui relacionados e que estão em contato conosco, eles estão em contato conosco castrados porque eles são seres que tiveram um destino especial de ter um contato humano conosco. E se nós os tratarmos como seres humanos, então a energia deles vai subir dos órgãos reprodutores para a cabeça. E eles vão começar a ter uma semente de pensamento. Então nós estaremos colaborando com a evolução do reino animal. Bem, e nas terras da Irmandade são 8. Nas terras do Sol são 5. No monastério da Divina Trindade são 2. No monastério Porta da Paz são 14. No monastério Perdão e Cura, que é em F1, monastério masculino, lá não há animais. Lá não há animais porque ali existe um trabalho oculto, interno, com o reino dos pássaros. E para que os pássaros possam se concentrar ali, e para que os pássaros possam se sentir totalmente em casa e protegidos ali, por esse motivo não há animais ali. Porque nós tentamos várias vezes e não conseguimos que animais como cães, gatos, não comessem os pássaros ou não matassem os pássaros. Nós não conseguimos isto, talvez porque não sabemos ainda lidar com esses animais, então não conseguimos que eles compreendessem que não devem matar os pássaros. Nós temos que sempre ver as causas em nós. Nunca dizer, não, é porque os cachorros comem, porque os gatos comem, não. Por que que nós não conseguimos que os cachorros e os gatos não comam os pássaros? Isso é que nós temos que perguntar. Porque aí, quem sabe, se vamos encontrar uma resposta. E aí vamos ter animais também na casa do pátio e junto com os pássaros. Por quê? Que os animais não podem estar porque os pássaros têm que estar. O correto seria que estivessem todos. Então eu pergunto, o que é que eu tenho que fazer para que os animais não comam os pássaros? Qual é a minha contribuição nisto? Na ordem Graça Misericórdia há um animal. Na casa reverência há dois animais. No Monastério dos Espelhos há um animal. Na Irdim há um animal. Então o total dos animais em Figueira são 58. Na Casa Luz da Colina existe o Monastério da Caridade do Silêncio, onde há quatro animais. Na Casa 1 há um animal. Na Casa 2 há um animal. Na Casa 3 há um animal. Na Arte e Educação há dois animais. Na Casa de Distribuição há um animal. No Sítio dos Reinos há 56 animais. O que significa que no Sítio dos Reinos há 56 animais? Significa que quase nenhum de nós foi procurar animais para adotar. Então os animais estão se acumulando lá no Sítio dos Reinos. Há 56 animais, entre cães, corujas, maritacas, gaviões, bovinos, coelhos, gatos, equinos, galos, mico e tartaruga. 56, aguardando tutores, aguardando colaboradores. Na casa de passagem há dois animais, na casa de restauro há oito animais. Então na casa Luz da Colina há 80 animais. Total geral, entre Figueira e Casa Luz da Colina, é 138 animais. A meta é cada ser humano se encarregar de um animal. No mínimo, no mínimo. Há animais que se sentem melhor em companhia. Então, nesses casos, um ser humano pode se encarregar de mais de um animal. Agora, nós temos que ter uma certa postura diante da nossa adoção de animais. Porque quando nós adotamos um animal, nós não somos donos daquele animal. Nós não somos proprietários daquele animal. Nós somos os representantes do reino. Nós somos os executores daquilo que o reino quer fazer com o animal. Então nós teríamos que estar muito em comunhão com os reinos todos, porque os reinos formam um conjunto neste planeta. O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, o reino humano, o reino dévico, o reino angélico, tudo isto faz um conjunto aqui neste planeta. Então nós teríamos que ter um amor profundo pelos reinos todos, para nós irmos entrando nesta possibilidade, não, de termos corretamente os animais. Porque principalmente com os animais, que devem ir desenvolvendo dentro deles o aspecto humano, principalmente com eles, nós teríamos que ser muito impessoais. Ser impessoal não quer dizer ser indiferente. Ser impessoal quer dizer ser com eles, nós como almas. É a alma que é impessoal. A alma começa a ser espiritual. Então nós precisamos ser com os animais não possessivos, não impositivos, mas nós temos que lidar com os animais como se a nossa alma estivesse lidando com eles. E se nós irradiamos essa intenção, os animais passam a se aproximar muito mais de nós. Agora, nós somos um pouco instáveis, nós somos volúveis, nós mudamos de estado, nós interrompemos um estado positivo. Nós somos volúveis e instáveis. Então, isto não ajuda a que os animais se aproximem de nós com toda a confiança, com toda a segurança, porque eles sentem que nós somos instáveis. Assim como nós podemos emitir uma bela onda na direção deles, nós podemos emitir algum estado nosso, e que eles vão ter que transmutar. Porque eles estão ao nosso lado, não é só para eles evoluírem com o contato conosco, mas eles estão ao nosso lado também para transmutar, para nos auxiliar, para colaborar conosco no trabalho de transmutação. Então, se nós assumimos um animal e se aquele animal forma uma ligação conosco, ele vai receber o que nós somos. Então, provavelmente, se nós não cuidamos da nossa transformação de uma forma contínua, quem vai receber toda a nossa emanação, assim como ela é, é o animal que está conosco. E isto pode encurtar a vida do animal. Porque um animal que fica transmutando todo o tempo coisas que nós poderíamos estar já transformando e transmutando nós mesmos, aquele animal vai fazer um esforço especial, um esforço muito especial. E ele com isto pode ir se encurtando a sua própria vida útil. Então nós somos responsáveis por isso. Esses animais em contato conosco vão se individualizando. Vai surgindo nesse animal, através do afeto que ele tem por nós, vai surgindo nele um princípio de núcleo. E é importante que haja esse núcleo em formação, porque este núcleo em formação vai se tornando cada vez mais firme, cada vez mais confirmado, vai crescendo em energia, através do contato conosco também. Então, esse núcleo em formação vai se transformando num princípio de alma. E isto quer dizer que aquela pequena alma vai reencarnar. Então, não é o animal que reencarna. É a pequena alma que surgiu lá dentro que reencarna em um outro animal. Em um outro animal. E é muito importante que essa alma se forme e que esta alma comece a reencarnar, porque nesses casos o animal pode nos acompanhar no caso de haver um vínculo kármico entre nós. Então o animal pode nos acompanhar e quando nós reencarnamos, aquele animal reencarna também e nos acompanha. E assim o animal faz um trajeto, digamos, especializado. Este animal faz um trajeto ao lado de uma mônada curadora, ou faz um trajeto ao lado de uma mônada espelho, e assim por diante, não? Então, há a possibilidade de um animal nos acompanhar. E isto representa um grande progresso evolutivo, se ele tem uma continuidade de influência, uma continuidade de evolução. E claro que o serviço dele vai se desenvolvendo e acaba colaborando com aquilo que é a nossa tarefa. Há alguns animais que já estão nos acompanhando. Há animais que enquanto estamos numa partilha estão ali presentes, aparentemente adormecido. Mas ele está recebendo a energia da partilha de uma outra maneira. Não está recebendo como nós, que estamos ouvindo e estamos absorvendo de uma certa forma. O animal que está dormindo aqui dentro, ele está absorvendo a energia de uma outra maneira. E claro que este animal deve estar sendo trabalhado, segundo a energia que se desenvolve aqui. Então, nós temos um trabalho delineado com isto e vamos ver se num breve tempo podemos ter um trabalho delineado também com o reino vegetal, com responsáveis pelos vários setores do reino vegetal em cada área, e nós teríamos que ter muito desapego para entrarmos nesse tipo de trabalho, muitos desapegos. Porque, por exemplo, todos aqueles que são coligados com o monastério não têm estabilidade física nas áreas. Quem faz parte do monastério sabe que amanhã ele pode estar na Europa. Ele sabe que hoje à noite ele pode pegar um avião para ir para Porto Alegre. Enfim, os monastérios não têm estabilidade física, porque senão criariam os vínculos que não devem criar com várias coisas. Então, um animal que fica em um monastério, é preciso que este animal esteja já sendo preparado para uma vida grupal. Porque aí, mesmo que todos os membros daquele monastério saiam e venham outros membros, o animal está na vida grupal. ele vai ter o prosseguimento da sua evolução com outro grupo ou com outros seres que chegaram eventualmente ali. E não vai ser um animal melancólico, não vai ser um animal triste porque os donos, entre aspas, mudaram de monastério. É assim, nós teríamos que zelar pelo nosso amor impessoal, para que os animais não tomassem por nós certos apegos, certas coisas muito explicáveis nos animais. Mas nós é que não deveríamos colaborar para que isso acontecesse. Então nós teríamos que ter um cuidado muito desapegado e muito amoroso para com os animais, mas sem alimentar em nós qualquer sentido de propriedade sobre ele. Isso vai ajudá-lo a desenvolver muitas outras coisas. Bem, nós estamos vendo, não, que para estarmos de uma outra forma sobre este planeta, nós estamos vendo que precisamos de cura. Precisamos de cura, como toda a humanidade precisa de cura. Nós temos os atributos da cura no folheto dos atributos do monastério, que podem ser especialmente estudados por vocês. Então, se vocês tomarem os atributos da cura de forma especial nesse período, nós vamos poder ir desenvolvendo alguma coisa sobre cura, irmos aprofundando esta cura, porque aqui em Figueira e na Casa Luz da Colina, toda a parte de cura está muito coligada com a lei monástica. Então não é preciso que todos aqueles que estão no setor de cura sejam monges. Não, não é isso, porque para ser monge precisa um chamado interno. Se não tem esse chamado, inútil vestir a pessoa de monge, porque ele jamais será um monge. Ele precisa ser chamado para isto. Então, as coisas da cura nem sempre estão a cargo só dos monges. E nós teríamos que todos, não é? Teríamos que ter claro esses atributos, principalmente do setor cura, para que a gente possa se sentir bem integrado neste trabalho que é tão necessário para o planeta neste momento, para a humanidade neste momento e para todos os reinos neste momento. Porque todos os reinos estão precisando de cura. Então, este trabalho da cura, que vocês vão ver ali nos atributos, nos 12 atributos, este trabalho inclui um amor pela verdade, um amor pela ordem, e com base no amor pela verdade e no amor pela ordem, vocês irem desenvolvendo uma busca de perfeição. Nenhum de nós está sendo chamado a ser perfeito, porque isso é impossível dentro da natureza humana. Mas nós estamos sendo chamados a buscarmos a perfeição. Buscarmos a perfeição. Agora, para isso, nós precisamos desenvolver um amor pela verdade. Queremos saber a verdade e não a mentira. Queremos estar do lado da verdade e do lado da ordem e não da desordem. E não da imprecisão e da distração e da dispersão. Mas estarmos ao lado da ordem. Então, com amor à verdade e com amor à ordem, nós vamos começar a desenvolver uma busca de perfeição, na qual, como seres humanos, não vamos chegar. Mas é a busca em si, é a busca pela busca, é a busca pelo desconhecido, a busca pelo imaterial, porque a perfeição começa lá nos níveis imateriais. Então nós estamos buscando o desconhecido, o imaterial, o que não conhecemos, buscando o que não somos. E isto é o que teríamos que estar vivendo. O que ajuda muito essa busca da verdade, esta busca da ordem e essa busca da perfeição, o que ajuda muito é nós buscarmos trabalhar, servir e viver em silêncio, no qual nós nos expressamos, no qual falamos, no qual manifestamos, no que é necessário. Tudo que é necessário, nós teremos que expressar. Agora, se não é necessário, silêncio. Então, trabalhar servir e viver no silêncio. Quando se fala uma coisa que precisa ser falada, que não foi possível transmiti-la telepaticamente, não foi possível transmiti-la de coração para coração, de alma para alma, então se fala. E isso está incluído no silêncio. Como está incluído no silêncio o cântico, está incluído no silêncio a liturgia, está incluído no silêncio a leitura dos salmos, ou qualquer outra leitura, isso está incluído no silêncio. Se nós estamos amando o silêncio, então o som de alguém que ama o silêncio não é como o som de quem fala sem motivo. Não é a mesma coisa aquele som. São sons que produzem efeitos diferentes. Produzem efeitos diferentes no éter planetário, nesta aura de éter que circula o planeta, no plano etérico do planeta. Uma fala correta produz um certo resultado. Uma fala correta ajuda a harmonizar o éter planetário. E uma fala inútil ou desarmoniosa desorganiza o éter planetário. Percebe a diferença? Então nós estamos a serviço ou não estamos a serviço? O serviço é também um serviço ao planeta. E o planeta tem um corpo etérico. E dependendo das nossas manifestações sonoras e dos nossos movimentos, depende o etérico do planeta, depende a harmonia do etérico do planeta. Então a gente sugere que vocês se dediquem aos atributos do monastério, especialmente neste período, os atributos da cura. Porque aí vamos nos colocar como autocuradores. Assim como somos autoconvocados, somos autocuradores. Isto é, nós nos colocamos como curadores de nós mesmos. E à medida que formos curando a nós mesmos, vamos aprendendo a curar. Nós vamos aprendendo a curar é na nossa autocura. Ali que se aprende. Então você vai aprendendo a curar, se curando. E aí estando capaz, qualificado para ir colaborando com o outro na cura. Colaborando com o outro na cura dele. Entendeu? Então nós estaríamos estudando as coisas nesse ponto.